Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E no Explicador desta manhã vamos falar sobre educação. Depois do fim do ano letivo, fazemos o balanço de mais um ano em que voltamos a ter aulas à distância e olhamos já para o lançamento do próximo e para o plano de recuperação das aprendizagens. E por isso, para discutir este tema, são os nossos convidados o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, e o investigador Pedro Freitas, do Centro de Economia da Educação, da nova SBE. A moderação é de João Alexandre, a quem se junta a Judite França.
Muito bom dia a todos e começo precisamente pelo Secretário de Estado Adjunto e de Educação, João Costa, a quem agradeço desde já a disponibilidade. Ainda vamos olhar, obviamente, para aquilo que aconteceu durante este ano letivo, mas pergunto-lhe de uma forma muito direta e olhando já para aquilo que é o próximo ano. O Ministério da Educação anunciou o calendário escolar para o próximo ano letivo, aulas previsíveis para começar entre os dias 14 e 17 de setembro. Neste momento, olhando para a evolução da pandemia, para o processo de vacinação contra a Covid-19, o Governo, o Ministério neste caso, consegue garantir que o calendário vai ser cumprido e sem qualquer recurso a aulas à distância?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Cumprimento também o Dr. Pedro Freitas, é um gosto partilhar este debate com ele. Obviamente nós fazemos um calendário no pressuposto do normal funcionamento da escola, como aliás fizemos o ano passado. Todos nós sabemos que estamos com níveis de imprevisibilidade grandes, como estivemos nos últimos dois anos, mas partimos para o próximo ano com uma taxa de vacinação muito, muito confortável, com todos os professores vacinados, ao contrário do que aconteceu no arranque do ano letivo passado, e isso dá, com os pais dos alunos também já vacinados, e isso dá-nos uma esperança de que não seja necessário voltar a ter momentos de ensino à distância. Contudo, temos também a certeza, e isso viu-se ao longo deste segundo ano letivo afetado pela pandemia, que há uma capacidade muito maior de, em circunstâncias específicas, ativar os regimes misto, ou regime presencial, tal como se fez no ano passado, quando se preparou o ano letivo 2021.
João Costa, deixa-me também perguntar-lhe aqui outra coisa, e porque isso foi notícia ontem à noite. Marcos Mendes, antigo líder do PSD, também conselheiro de Estado, adiantou ontem que a Task Force prevê a vacinação de jovens dos 12 aos 18 anos a partir da segunda semana de agosto. Pergunta-lhe se tem neste momento alguma informação nesse sentido. O que é que o Governo pode adiantar? Porque falamos aqui também de uma faixa etária que, no fundo, vai começar agora as aulas em setembro, e perceber também em que medida é que as escolas têm ou não conhecimento e entram também neste processo?
Bom, a intenção que tem sido anunciada pelo Ministério da Saúde e pela Task Force da Vacinação é, de facto, acelerar o processo e, obviamente, nós, com muita expectativa, olhamos para essa faixa etária com agrado e assim se consiga cumprir esse objetivo. Sabemos que, por vezes, há variáveis que entram no planeamento e que fazem não cumprir todas as expectativas, mas para nós, Ministério da Educação, obviamente, quanto mais rapidamente tivermos também os jovens vacinados, melhores ainda são as condições para, como me perguntava no início, não termos de voltar a recorrer ao ensino.
Mas, portanto, a expectativa é de iniciar as aulas em setembro, já com estas faixas etárias vacinadas, com o esquema de vacinação completo?
Deixe-me não pôr em termos de expectativa, deixe-me formular em termos...
Em termos de objetivo.
Sim, em termos de desejo. E a partir daí acompanhar e fazer também todo o apoio, como temos feito, através de disponibilização de espaços para centros de vacinação, para que isso possa acontecer, e também de comunicação às famílias através das escolas, se isso for considerado necessário.
Sr. Secretário de Estado, vamos agora aqui perceber também com o nosso outro convidado, Pedro Freitas, investigador do Centro de Economia da Educação da nova SBE, School of Business and Economics, como é que o Pedro Freitas olha também para aquilo que foi apresentado nos últimos meses, até porque houve essa apresentação do plano de recuperação das aprendizagens, o Conselho de Ministros aprovou a 17 de junho. O que é aquilo que foi feito até agora, na sua opinião, Pedro Freitas, e tendo em conta que o próprio Pedro Freitas, em conjunto com com outros investigadores, apresentaram uma espécie de proposta de plano de recuperação das aprendizagens. Até ao momento e depois daquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros, na sua ótica, aquilo que foi feito já tem alguma substância ou para já ainda há pouco conteúdo, há pouca substância depois dos anúncios por parte do Governo no que diz respeito a essa recuperação das aprendizagens depois de um ano letivo marcado por muitas dificuldades?
Olá, bom dia a todos. Cumprimentar em particular o professor João Costa. É um gosto de estar aqui neste debate consigo. O ponto de partida que nós temos deste plano de recuperação de aprendizagens é obviamente um ponto de partida difícil. Nós no Centro de Economia e Educação da Nova SBE temos recolhido informação junto a uma série de professores acerca de qual é que é a perspectiva que eles têm acerca do ensino à distância. Por exemplo, antes do segundo confinamento, dos professores com que nós tínhamos inquirido, cerca de 48% dos professores nas escolas públicas portuguesas dizia que precisaria de mais de dois períodos letivos para recuperar as aprendizagens que haviam sido prejudicadas pela pandemia. E, entretanto, passou este ano e temos a apresentação do plano de recuperação de aprendizagens e eu penso que o ponto que nós ainda precisamos de mais informação é acerca do diagnóstico da situação. Nós tivemos testes de diagnóstico em janeiro de 21, que acabaram por ser os próprios afetados pelo segundo confinamento. E neste momento, eu penso que a maior dificuldade é nós em termos uma perspectiva clara de qual é que foi o impacto da pandemia nas aprendizagens dos alunos. Dir-me-ão, é verdade que as escolas estão a fazer, junto aos seus alunos, esta aflição. Não tenho dúvidas disso. Mas a questão é que nós precisamos de um diagnóstico global, que nos dê uma visão a nível nacional e entre escolas, e entre escolas diferentes, qual é que é a situação? Por dois motivos. Em primeiro lugar, para as próprias famílias. Aliás, um dos vértices do plano de recuperação de aprendizagens é precisamente a ligação da escola à família, e os pais precisam claramente perceber qual é que é a situação dos seus filhos neste momento. Por exemplo, um pai que tem um filho no segundo ano de escolaridade, que passou os dois primeiros anos do ensino básico nesta situação de ensino à distância, anos que são, aliás, fundacionais. É muito importante que haja para estes pais e para estas famílias um retrato claro de qual é que é a situação dos seus filhos e dos desafios que irão existir. E depois, numa perspectiva de política pública, porque nós precisamos de ter este diagnóstico de forma a conseguirmos dividir os recursos que estão neste plano de recuperação de aprendizagens, uma vez que há escolas que precisarão mais, há escolas que precisarão menos, há alunos que precisam mais, há alunos que precisam menos. Eu sei que no próprio no plano de recuperação de aprendizagens há uma série de indicadores que acho que até serão trabalhados pelo Instituto de Avaliação Educacional do Ministério da Educação, pelo IAV, para acompanhar esta monitorização, mas é muito importante que então estes indicadores sejam produzidos já no início do próximo ano letivo, para ter um retrato claro de qual é que é o diagnóstico. Mas acerca do plano em si, uma das perguntas que me têm feito recorrentemente é se o plano é suficiente ou não. O plano tem muitas medidas e está dividido em três eixos essenciais. Uma das minhas questões sempre é que eu não sei se é suficiente, porque eu não sei ainda a quantos alunos é que nós temos que chegar, e aqui de novo a importância do diagnóstico. Se nós precisarmos de chegar a metade dos alunos no sistema, o plano poderá ser ou não suficiente, se precisarmos de chegar a dois terços, poderá ou não ser suficiente. Isto porque há várias medidas no plano, nomeadamente, por exemplo, os horários para a educação inclusiva, a operacionalização das turmas dinâmicas, as medidas relacionadas com o avançar recuperando, em que alunos podem frequentar aulas do ano de ensino anterior de forma a recuperarem aprendizagens, ou apoio tutorial específico, precisam de recursos. E o número de recursos que precisam...
Mas na sua opinião, Pedro Freitas, esses recursos e aquilo que foi anunciado pelo Governo não é suficiente?
Depende do número de alunos a que nós temos que chegar. E a questão do plano de recuperação de aprendizagem é quantos alunos têm dificuldades e a quantos alunos é que estas necessidades são necessárias.
Ainda aqui há algum tempo o Conselho Nacional da Educação deixava bem claro que há muitos alunos que estão fora do radar das escolas. Deixe-me só aqui questionar o Secretário de Estado adjunto da Educação, João Costa. João Costa, o Conselho de Ministros aprovou a 17 de junho esse plano para a recuperação das aprendizagens. O que é que foi feito até agora de forma muito imediata e prática? Isto até porque há quem diga, e o PSD, que é o maior partido da oposição, já fez essa acusação, que este é apenas um documento com ideias e que o que há neste momento é o despejar de alguns milhões que foram anunciados nesse documento, mas sem qualquer efeito prático.
Bom, deixe-me começar por comentar aqui algo que o Sr. Pedro Freitas disse, e com razão. Nós precisamos de dados, não há planos sem dados, e por isso tem vindo a ser feito um trabalho desde o primeiro confinamento de recolha sistemática de dados. Há, aliás, um relatório, pelo menos um relatório público sobre a evolução do acompanhamento dos alunos e do impacto da pandemia numa série de dimensões. Durante todo aquele período que foi o de 2020, foi feito o estudo diagnóstico pelo IAV, como é sabido, e este ano aplicámos também provas de aferição, exatamente para abranger também estes anos, como o Dr. Freitas dizia, que são críticos, e é este conjunto de dados, acrescido também dos dados de execução, várias medidas que foram desenvolvidas o ano passado para este ano letivo, que nós vamos construindo este plano, e digo vamos construindo porque ele é um plano que tem de ser necessariamente dinâmico. E tem de ser necessariamente dinâmico porque à medida que vamos tendo novos dados, vamos tendo novas situações de alunos, vamos tendo novos períodos de isolamento, temos de dar resposta a alunos que podiam estar fora do âmbito do plano. Depois, dizer também que nós temos, e para dar aqui apenas um exemplo, o ano passado recrutámos mais professores, mais técnicos para as escolas, e nós temos um relatório intermédio dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, que identificam que as medidas destes planos abrangeram 30% dos alunos do sistema. Diretamente foram direcionados para 30% dos alunos do sistema, o que corresponde àquela estimativa, que também eu tive o gosto de ler o estudo em que o Dr. Pedro Freitas participou, que corresponde exatamente à estimativa dos alunos que estarão com dificuldades acrescidas. O plano prevê que haja não apenas os instrumentos de monitorização que já estão a ser desenvolvidos, também dimensões que têm a ver com bem-estar social, emocional, com aprendizagens específicas, mas também com taxas de participação em atividades, etc. E também prevê que o IAV venha a disponibilizar, e isso está já a ser preparado também, no seu site, um conjunto de instrumentos de aferição e de avaliação calibrados com credibilidade para apoiar as escolas, não apenas na sua aplicação, mas também nas estratégias que podem ser utilizadas em função de dificuldades específicas, mesmo dentro de cada disciplina, que são identificadas, um pouco no espírito que tem vindo a ser feito nas provas de aferição. Relativamente a esse comentário, a essa crítica, obviamente um plano precisa de dinheiro, e este plano tem financiamento associado, tem muitas dimensões. Não podíamos ter aqui um plano simplista, porque a situação é de uma grande complexidade. E responder à questão do que tem vindo a ser feito. Portanto, desde a sua apresentação, nós começámos a trabalhar com as escolas, com ciclos de reuniões com as direções das escolas, no site que divulga o plano já começaram a ser disponibilizados um conjunto de recursos de apoio à organização das escolas para que nesta fase do ano letivo em que se prepara o próximo ano, as escolas possam tomar as suas opções. Isto implica o levantamento de práticas, implica a produção de recursos, como eu dizia, de apoio, mas também o mobilizar várias iniciativas que existiam dispersas em projetos especiais, etc., para poderem ser escalados para todas as escolas do país, sempre que revelam eficácia. Uhum. E, portanto, este é o trabalho que está a ser feito de forma muito intensa, para além de tudo o que envolve processos aquisitivos, etc., que está a decorrer neste momento, para termos, em grande parte, muitas destas medidas a arrancar sempre com o arranque do ano letivo.
Sr. Secretário de Estado, o Ministério da Educação abriu mais de 60 procedimentos disciplinares, sobretudo a colégios, por fraudes nas notas, empolamento de resultados. A moldura, digamos, penal tem sido branda para estes casos?
Eu não me parece que seja branda quando temos suspensão de uma diretora pedagógica, temos um encerramento com pena suspensa, é certa, de um colégio.
Mas ainda assim o ministro anuncia um reforço, enfim, dessas mesmas penalizações.
Não, obviamente quando nós estamos com processos, sejam já agora de inflação ou de deflação, que também existem, de notas, nós estamos a enganar alunos, e estamos a enganá-los em várias vias, em particular porque não estamos a deformá-los e a passar informação que não é verdadeira sobre o seu desempenho. E por isso isto tem gravidade, não apenas nas questões que têm a ver com o acesso ao ensino superior e favorecimentos e caminhos de via verde que se criam por essas vias, e por isso é preciso agir com determinação para que esses comportamentos se corrijam. Uhum. Vale a pena lembrar que nós conseguimos fazer isso porque começámos há 3 anos com um trabalho que está disponível no nosso site da Direção-Geral de Estatísticas, do levantamento das classificações internas de todas as disciplinas, porque nós só tínhamos dados sobre as disciplinas que eram sujeitas a exame nacional. E agora temos a todas as disciplinas.
Deixe-me fazer-lhe esta pergunta para as pessoas perceberem, porque sim, fala-se em inflação de notas, deflação de notas, há outro tipo de fraudes, como houve sempre ao longo dos últimos 40 anos, há sempre casos, nomeadamente na altura dos exames, mas é possível determinar quantos colégios ou liceus ao longo dos anos incorreram neste tipo de prática e continuaram a funcionar?
Deixe-me dizer-lhe o seguinte, nós, embora, como é evidente, porque isto tem um impacto grande na vida de alguns alunos que são prejudicados ou favorecidos, a avaliação que temos por parte da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, e sem minorizar minimamente a gravidade do que aqui está, mas a boa notícia é que estamos circunscritos a se calhar 20 de escolas entre públicas e privadas.
Mas mais privadas?
Exatamente deste tipo. Mais privadas, há uma questão, digo-lhe, porque já apresentámos estes dados também publicamente, há uma questão transversal com algumas disciplinas do 12º ano e até com a própria escolha das disciplinas.
Mas imagino que sejam disciplinas ditas nucleares, dizia-se assim antigamente.
Não. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nas opções do 12º ano, por exemplo, nas ciências de tecnologia, nós esperaríamos que houvesse uma taxa grande de alunos a escolher química ou física e há geralmente uma procura de disciplinas que... nas quais os alunos conseguem ter notas mais altas. E essas notas depois, às vezes, ainda aparecem com uma distribuição pouco normal. Isto tem muito a ver com o processo que temos de acesso ao ensino superior e com a forma como as médias são calculadas, mas desvirtua não só as escolhas dos alunos, como o próprio comportamento das avaliações. E isto deve-nos ser uma reflexão quando um dia o país se dispuser para refletir sobre o acesso ao ensino superior. Porque
nomeadamente no que é responsável por um mau funcionamento do elevador social, porque sabemos que são os mais pobres que não têm acesso a este tipo de colégios com
esta...
Deixe-me só para a última pergunta, porque estamos mesmo a terminar. Mais de 700 estudantes vão continuar a ter aulas em casa por opção dos pais. Há aqui algum tipo de monitorização por parte do Ministério da Educação? Qualquer encarregado de educação pode tomar esta decisão? Vai ser preciso passar, enfim, alguma prova ou alguma entrevista para garantir que isso é uma boa opção para aquele aluno?
Bom, nós fizemos um trabalho de regulamentação do ensino individual e doméstico que nunca tinha, não era regulamentado desde os anos 40 do século passado, mas que, no entanto, acontecia, e fizemos-o com um equilíbrio entre duas dimensões, e às vezes quando se constrói equilíbrios parece não se agrada a ninguém, mas foi o equilíbrio necessário. Por um lado, garantir a liberdade de opção das famílias que entendem escolher por razões pessoais ou outras o ensino individual e o ensino doméstico. Por outro lado, conscientes de que ao abrigo do ensino individual e doméstico nós fomos detectando casos particularmente complexos, por exemplo, de alunos, por exemplo, nas comunidades da etnia cigana, alunas em particular que eram declaradas em ensino doméstico, mas na verdade não estavam a ir à escola. Isso só se percebia quando depois, mais tarde, ou não apareciam ou não faziam as provas de equivalência à frequência. Algumas iniciativas de um falso ensino particular, ou seja, juntamos 10, pagamos a um professor e supostamente cada um está em ensino doméstico. Com todas as consequências que, imagina, há um incêndio num desses sítios e de repente ninguém foi responsável, estava legalizado nem com as cautelas devidas tomadas. E outro contexto também felizmente menor, mas de alguns casos de abuso, de negligência, de maus-tratos, em que os pais simplesmente declaravam que o aluno estava em ensino doméstico. E, portanto, o que nós fizemos foi, neste decreto-lei que agora foi aprovado, foi introduzir aqui um protocolo de colaboração com as escolas e momentos regulares de comunicação entre as escolas e as famílias para podermos ter algumas garantias de que estas situações mais preocupantes não se estão a verificar.
E João Costa, esperamos também que não se repitam esse tipo de situações. Já não temos aqui mais tempo. Agradeço a participação e ter aceitado o nosso convite, o secretário de Estado Adjunto da Educação. Vamos só aqui ao contacto novamente com o investigador Pedro Freitas, do Centro de Economia da Educação da nova SBE. Pedro Freitas, pedia-lhe que fosse breve também nesse comentário final, depois de ouvirmos aqui estas palavras por parte do secretário de Estado Adjunto e da Educação. Revela aqui algum otimismo em relação ao arranque do próximo ano letivo?
Eu, voltando rapidamente à questão do plano de recuperação de aprendizagens, é muito importante sabermos a quantos alunos chegam e quais é que são o total dos recursos anunciados, os 900 milhões, que claramente serão para a recuperação destes alunos em maiores dificuldades. Eu acho que essa é uma informação poderá ser sendo atualizada à medida que temos mais informação, mas é muito importante definir-la a partir da qual é que é. Quanto ao otimismo, eu acho que nós precisamos claramente ter operacionais no início de setembro muitas destas medidas, e uma das medidas que nós pusemos no nosso programa de recuperação de aprendizagens, precisamente porque a evidência nos tem mostrado que é muito eficaz, são os programas de tutoria, e tem havido uma grande discussão sobre o recrutamento de professores tutores, etc., e gostaria só de chamar a atenção para estes dois pontos. Os programas de tutoria, para funcionarem, a evidência científica diz-nos que nos devem acontecer em grupos pequenos e que os professores tutores devem ter uma formação prévia. E os programas de tutoria que nós iremos ter serão apoiados naquilo que é o apoio tutorial específico, que já existia antes da pandemia, e próprios relatórios da Inspeção da Educação nos dizem que este apoio tutorial específico muitas vezes acontece em grupos grandes e muitos dos professores tutores não têm uma formação à partida. Portanto, é muito importante que neste plano de recuperação de aprendizagens e nesta medida em específico, que é aquela que nós temos trabalhado e acreditamos que tem um grande impacto, estes dois pressupostos estejam lá. Acrescentar só um último ponto. Há um fator da discussão em que tem sido esquecido muito ao longo da pandemia, que é o ensino profissional. Nós temos muitos alunos no ensino profissional que faziam formações em contexto de trabalho, ou seja, em empresas, estágios em empresas, muitos deles relacionados com setores altamente afetados, como hotelaria, restauração, turismo. Estes alunos não fizeram muitas vezes as suas formações em contexto de trabalho e estes alunos vão transitar agora para o mercado de trabalho que está numa situação particularmente difícil. Isto aqui é uma questão que extravasa até o Ministério da Educação, ou seja, mais abrangente. Nós temos que seguir estes alunos, porque estes alunos muitas vezes não tiveram a transição para o mercado de trabalho necessária, não tiveram a formação em contexto de trabalho necessária, e nós precisamos de acompanhar estes alunos, porque nós sabemos que alunos que saem do sistema de ensino e entram no mercado de trabalho em momentos de dificuldade como este, têm danos ao longo da sua vida profissional que são difíceis de reverter, e esse também é um vetor para o qual nós temos que olhar e que tem sido muito esquecido durante a discussão dos efeitos da pandemia nas escolas.
Pedro Freitas, não temos mais tempo, agradeço-lhe, é investigador do Centro de Economia da Educação da nova ESBE, também connosco no Explicador de hoje, o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa. Estivemos a fazer aqui um pouco o balanço daquilo que foi o último ano letivo, mas também a olhar para o próximo. Otimismo, mas também algumas reservas. Vamos ver também o que nos esperam os próximos meses.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.